E penso que o Senhor caminhou até agora no que queremos trazer para os irmãos da parte de Deus, amém? Em fraqueza que ministramos, mas eu aprendi, quando somos fracos, aí o Senhor dá força, amém? Na fraqueza tiramos forças no Senhor. Querido, estamos indo para o fim do ano e muitos nessa hora começam a pensar numa agenda. Tem agenda em folha e tem agenda eletrônica. Essa aí não precisa comprar, né? Essa aí nós temos no iPad, computador, temos no nosso celular. Mas, queridos, para que serve uma agenda? Não podem falar. Uma agenda é para agendar. Muito bem, nota 10. Um bom aluno. Que mais? Organizar, né? Quem falou mal, vou chamar um professor aí, né? Organizar. Que mais? Programar. O teu trabalho precisa muito, né? Tem um salão lá de beleza com a esposa, né? Então, programar. Anotar compromissos. Planejar, ó. O senhor nos falou de planos, né? Planos da nossa vida, planos para daqui adiante, para o futuro. O senhor nos falou muito sobre planos, né? Nossos planos, mas os planos do Senhor. Houve um testemunho lindo do Moisés, uma inspiração para nós. Então, várias coisas servem uma agenda. Colocar coisas para nós não esquecer, observações para nós não esquecermos. Colocar coisas importantes. E assim, então, segue várias coisas que nós precisamos de uma agenda. E assim nos organizamos melhor as coisas que vamos fazer. Eu gosto de tomar nota. Eu prefiro até agenda em papel, né? Eu sou da época assim mais antiga, mais retrô. Mas, queridos, nós podemos dizer que Paulo, o apóstolo, tinha uma agenda. Podemos assim dizer. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 23. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Vamos ler todos juntos? Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Dá para gravar, né? Vamos dizer de novo? Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Agora, quem sabe não lendo a Bíblia, vamos dizer um para o outro. Tudo faço. Amém. Amém. Foi um coro, né? Mas, queridos, podemos dizer que aqui nós temos uma agenda de Paulo. Ele diz que tudo o que ele fazia para o quê? Por causa do evangelho, com o fim de se tornar cooperador com ele. E a pergunta é, eu faço tudo por causa do evangelho? Eu, João Nelson, cada um aqui faz tudo por causa do evangelho? Muitas vezes nós fazemos tudo por causa da nossa família. Nós fazemos tudo por causa do nosso trabalho. Nós fazemos tudo por causa dos nossos estudos. Colégio, faculdade, que tem muitos alunos. O ano aí indo para terminar. Muitos fazem tudo por causa do seu lazer, por causa do seu time. Eu não vou entrar no mérito de nenhum time aqui. Vamos deixar assim. Mas, queridos, tudo isso faz parte. Mas a causa do evangelho tem que estar acima de tudo isso. Amém? Por quê? Porque o evangelho, queridos, o evangelho vai dignificar, vai qualificar, vai santificar a nossa vida e tudo que nós fazemos. Amém? Interessante, nós temos um trabalho. Nesse trabalho recebemos o sustento. Sabe para quê? Por causa do evangelho. Eu estou ali no meu trabalho para pregar o evangelho. Amém, queridos? Eu tenho uma família, esposa, filhos. Sabe por que o Senhor me deu? Por causa do evangelho. Trazer ali o evangelho. Amém? Nós estamos um colégio, numa faculdade, aqui tem muitos jovens. O Senhor te deu esse curso para fazer. Que bênção, que graça. Vamos ser bons alunos, amém? Vamos estudar, vamos tirar melhores notas. Mas sabe por que estamos ali? Por causa do Evangelho. Qualquer lazer que vamos fazer, queridos, acima de tudo estamos ali por causa do Evangelho. Então, tudo devemos fazer por causa do Evangelho. Imagina, nós trabalhamos, o Senhor nos paga, nos dá sustento, para o quê? Para ali eu estar por causa do Evangelho. Para ali eu trazer o Evangelho, amém? O Senhor não dá família, trabalho, emprego, lazer, estudos, só por nos dar. O Senhor quer que nós ali sejamos um cooperador do Evangelho. Trazer ali o Evangelho, trazer ali a pessoa de Jesus, amém, queridos? E Paulo era assim. E disse que fazia tudo por causa do Evangelho. Ele fazia tudo por causa de Jesus. Sabe por quê? Por que que Paulo fazia tudo por causa do Evangelho? Ou tudo por causa de Jesus? A resposta é, porque Jesus fez tudo por causa dele. Amém? Esse era Paulo, e esse devemos ser. Paulo sabia que qualquer sacrifício que ele fizesse, nunca seria maior que o sacrifício que Jesus realizou na cruz. O que que nós fizermos, queridos, nunca será maior que o que Jesus fez na cruz por nós. Paulo, certa vez perseguindo a igreja, indo a caminho de Damasco, ele ali se encontrou com o Senhor Jesus. E quando ele se encontrou com o Senhor Jesus, a sua vida foi transformada. Ele se encontrou com o Senhor ressurreto e glorificado. E a vida dele ali foi transformada. Eu gosto de dizer assim, que Paulo estava caminhando a caminho de Damasco, e nesse caminho ele se encontrou com o caminho para o céu. Queridos, onde é que o Senhor nos encontrou? Que caminho nós estávamos? Cada um sabe onde estava. Mas aquele se encontro com o Senhor Jesus, a sua vida nunca vai ser mesma. A sua vida vai ser transformada. Amém? Glória a Jesus. Paulo diz no versículo 16, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. E ao dizer essas palavras, queridos, um certo pregador, quando ia batizar as pessoas, ele fazia com que as pessoas colocassem a mão sobre a sua cabeça e dissesse, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Eu creio que é uma coisa boa que nós podemos fazer, né? Podemos fazer? Ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Mas, queridos, esse ai de mim não pregar o Evangelho, Paulo diz que ele fazia isto por obrigação, mas sabe por quê? Porque ele tinha uma dívida com Cristo. Uma dívida de amor. Então, Paulo pregava o Evangelho porque ele tinha uma dívida de amor. Aquele Senhor que o alcançou. Paulo também diz, queridos, que ele pregava o Evangelho, ele diz, de livre vontade, constrangido. E ele diz que ele fazia isto com a responsabilidade de despenseiros que me está confiada, ele dizia isso. Então, ele disse que pregava o Evangelho, ele pregava de livre vontade, ele pregava o Evangelho, aqui diz, constrangido pelo amor de Jesus, e pela responsabilidade de despenseiro que o estava confiado. Despenseiro. Eu estou lembrando agora que quando eu morava com meus pais, eu era criança, morava em São Paulo, meus pais tinham uma despensa na cozinha. E a minha mãe dizia, Joãozinho, eu já era alto naquela época, dizia, pega aqui para tua mãe o arroz, o feijão. Então eu pegava ali na despensa, né, que a mãe pedia. Aí eu descobri como eu descobri que eu gostava de leite condensado, né? Mas hoje eu estou bem moderado, né? Mas, querido, eu entrava nessa despensa. E aquilo que a minha mãe pedia, eu trazia para ela. Queridos, nós temos uma despensa, amém? Na nossa vida, que é Jesus. O que que é um despenseiro? É aquele que dispensa aquilo que está na despensa. O Senhor tem nos dado, querido, graça para dispensar, amém? O Senhor tem nos dado um evangelho para dispensar para as pessoas. O Senhor tem nos dado o seu amor para dispensar para as pessoas. O Senhor tem nos dado um evangelho de poder, de amor, para trazer para as pessoas. O Senhor tem nos dado dons, talentos, tantas coisas que o Senhor tem nos agraciado, nos dando as insondáveis riquezas de Cristo. Sabe para o quê? Para trazer para as pessoas, amém, queridos? Um despenseiro não é aquele que tem as coisas na dispensa, fecha a dispensa. Não, ele dispensa, ele administra, ele traz. E Paulo era assim. Ele diz que ele tinha a responsabilidade de despenseiro que o estava confiado. Então ele dispensava, e ele dispensava aqui o evangelho, a pregação do evangelho, a palavra de Deus. E aqui Paulo, por 4 vezes, ele diz que dispensava isso para as pessoas. Para ganhar essa dispensa de pregar o evangelho. E aqui por 4 vezes aparece a palavra pregar. Aliás, a palavra ganhar. Ele procurava ganhar as pessoas para Cristo. E uma vez aparece aqui a palavra salvar. E aqui nós temos, queridos, um princípio de vida com Deus que diz no versículo 22... Diz, fiz-me fraco, aqui ó, fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. No versículo 22, tem o princípio de Paulo. Vamos ler aqui? Fiz-me tudo para com todos, com fim de, por todos os modos, salvar alguns. E aqui diz que Paulo se fazia como judeu, para ganhar quem? O judeu. Paulo se baseia aqui como um gentil. Gentil aqui que não é judeu. Para ganhar o gentil. E eu tenho dito que Paulo descia até onde as pessoas estavam para trazer até onde Deus queria. Amém, queridos? Nós temos que chegar até onde as pessoas estão para trazer até onde Deus quer que as pessoas sejam diante de Deus. E diz, na continuidade desse versículo, tudo faço por causa do evangelho. Como é que diz a segunda parte? Com o fim de me tornar cooperador com ele. Queridos, o que é um cooperador? É aquele que coopera junto. Quem é que opera primeiro? É o Senhor. Nós cooperamos em segundo lugar. É difícil pregar o evangelho, querido? Não. É só ver o Senhor o quê? Operando no coração. Eu vou cooperar. E um dia pensando nesse texto, e sobre nós cooperarmos com o evangelho, então fiquei pensando, biblicamente, que Deus é Pai. E Ele quer receber muitos filhos à glória. Amém? Jesus é o Salvador. Jesus é que nos salva. E o Espírito Santo, que posso dizer, é o parteiro. O Espírito Santo é que vai operar um novo nascimento para aquela pessoa nascer de novo pelo poder da pregação do evangelho. Amém? Sabe o que nós somos? Cooperadores e parteiros. Então vamos dizer para os outros, olha, tu és um cooperador de parteiro. Vamos cooperar com o Espírito Santo. Vamos cooperar com ele. Onde está operando, eu vou operar. Eu vou contar aqui para os irmãos uma experiência que eu tive de um ajudante de parteiro. Eu contei para uma boa parte da igreja, mas não toda a igreja. E essa experiência eu tive no meio do ano passado. Então, anos atrás, eu recebi um bilhetinho de Pelotas que havia aqui em Porto Alegre um homem chamado Beto, que ele era travesti. E que eu devia estar orando e procurando esse homem para pregar o evangelho. Foi um grande desafio. Eu me informei disso tudo, liguei para ele, nós marcamos encontro aqui no mercado público. Eu fui com o irmão. E eu não conhecia esse homem, Beto. Aí eu estava com um amigo ali, então, no mercado público, esperando, e veio uma mulher. E eu olhei assim e disse, meu amigo, é ele. Mas como tu sabe? Eu não sei. Mas só estou mostrando que é ele. Aí ele chegou, olhou para nós, cumprimentou. E disse, sou o Beto. Eu cumprimentei, prazer de conhecer Beto. Então nós começamos, a partir daquele momento, tivemos uns 4 encontros. E nós começamos a ministrar qual é o propósito na vida. E ele atentamente, ouvindo. E eu olhar aquele homem, que era uma mulher, eu olhei com olhos de amor, com olhos de Jesus. Tratei-o como homem e respeitei-o como um filho de Deus. E nós pregamos o evangelho, ele ouviu todo o evangelho. Aí quando chegou na porta do reino, né, que então ali é mediante a fé, o arrependimento, ele disse, olha, eu quero ser batizado, mas eu quero ficar assim. Eu falei, não. Não, arrependimento, Deus quer ver o arrependimento do teu coração e Deus vai transformar a tua vida. Mas ele relutou, dizendo que ele queria ficar assim. Né? Não queria mudar. Bom, aí, tempo se passou. E o ano passado, meio do ano, eu estava em Pelotas, na casa do Cláudio, que é um presbítero lá. Então nós fomos para casa. Casa dele, e falou para mim, João Nelson, vamos passar aqui num armazém, num armazém de esquina, num bairro. Aí nós chegamos ali, vi ali que tinha uma senhora, que frequenta com o Cláudio, os irmãos, a filha dela, que eu também conhecia, tinha um senhor que eu não conhecia, a esposa dessa senhora então, e ali tinha um homem. Né? E aí olhou para mim e disse assim, o que houve com o teu cabelo? Caiu neve no teu cabelo? Porque eu te conhecia 16 anos atrás. E eu, tem coisa que o homem não pega assim, né? E eu falei, sim. Meu nome é Beto. Beto, sim, há 16 anos atrás, tu pregaste para mim o evangelho. E hoje, João Nelson, eu tomei uma decisão. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu não quero mais voltar para o pecado, mas para trás. E eu disse, batizado, e vou mandar o meu convite para ti. Bom, naquele momento, nós nos olhamos ali, né? O Cláudio chorou, a mãe do Beto chorou, a irmã dele chorou, o pai chorou, eu chorei, né? E o pai dele começou a ver o que o senhor estava fazendo na família ali. E não era convertido, mas naquela hora ele viu o poder de Deus. O que, que faz o evangelho numa casa, numa família. E nós oramos, agradecemos ao Senhor. E aí então, nós fomos embora e o Beto foi batizado, queridos. Eu tenho estado lá em Pelotas já algumas vezes e ele foi batizado. Ele até tem um testemunho dele. Hoje tem um discipulador e ele tem correspondido. Tem transformado cada vez mais a vida dele. E naquela hora que aconteceu isto, eu vi assim, ó, como é bom ser um ajudante do Espírito Santo. Um cooperador com o Espírito Santo. Um ajudante de parteiro, do novo nascimento. Eu vi aquele homem nascendo de novo. Queridos, que privilégio o Senhor nos dá. O Evangelho é o poder da salvação, amém? O Senhor quer nos levar a cooperar com eles nessa obra de ganhar as pessoas para Cristo. De levar as pessoas à salvação, as pessoas nascerem de novo. E Paulo, nessa continuidade, querido, ele usa um exemplo aqui do atleta, que diz no versículo 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo aqui usa o exemplo de um atleta que corria, até inspirado na Grécia, para alcançar uma coroa corruptível, onde usa aquelas folhas, mas murchavam, as folhas morriam. Mas nós, queridos, o Senhor nos chama para ser como um atleta. Nós corremos como um atleta, mas Nós, para alcançar uma coroa, sabe o quê? Incorruptível, amém? Quem? Nós e quem nós ganharmos para Jesus. Interessante que aqui diz que esse atleta em tudo se domina. Ele não quer ser desqualificado, nem na sua vida, nem no seu caráter e nem na sua obra. Um atleta, ele é diligente, ele é focado, ele tem uma meta. E aqui eu lembro do aquele Bold, como é o primeiro nome dele? É isso aí, e Bold, né? É esse velocista. Quando um velocista entra na pista, ele entra já olhando a meta que ele vai, né? E não se distrai com nada. Pode chamar, pode tocar celular, pode chamar o pai, pode chamar a mãe, pode chamar os amigos. Né? Ele não se distrai, ele sempre está com os olhos na meta. Depois, preparativo para correr, então se agacha, olha a meta, e aí então ele sai em direção à meta. E ele alcança a meta. Como esse velocista que tem ganhado várias corridas. Um atleta não deve se distrair, amém? Ele tem que ser em tudo disciplinado. Na sua vida e na obra que está fazendo, na sua carreira que ele está percorrendo. Ele está focado e não se distrai. Querido, o que é que nós sejamos assim, amém? Nessa obra de ganhar vidas para Cristo, de cooperar com o Evangelho, que nós sejamos focados nisso, olhando em direção ao alvo. Onde, queridos, nós só não vamos na glória, mas também na glória vai aqueles que nós vamos levar. E quando chegarmos lá, queridos, quantos vão nos receber? E possam dizer, esse pregou para mim o Evangelho. Esse anunciou Jesus para mim. Este falou de Jesus para mim. Quantos vão nos receber na glória? E tem uma frase que eu gosto de repetir, que diz... Só temos uma vida e ela logo passará. Somente que foi feito por Cristo permanecerá. Vamos repetir? Só temos uma vida e ela logo passará. Somente que foi feito por Cristo permanecerá. Amém? Aleluia. Nós estamos na igreja, queridos, fazendo aqui uma transição de um discipulado mais pessoal. As casas abertas para o evangelismo. E temos orado para que os grupos venham a se multiplicar. Amém? Mas, queridos, se nós não tivermos o nosso coração focado em Cristo, se nós não estivermos vivendo cada dia por causa do evangelho, muitos não vão ser alcançados pelo evangelho. Eu sou o primeiro a dizer isso para mim mesmo. Que eu seja, querido, um homem frutífero. Amém? Cada um seja aqui um homem frutífero, uma mulher frutífera. Que venhamos, queridos, a ganhar muitas vidas para Cristo. Que a nossa agenda não seja uma agenda fechada para o Senhor. Nesses dias, Moisés diz que muitas vezes a nossa agenda tem muita coisa, não é, Moisés? E não tem lugar ali. Porque o Senhor quer fazer. Muitas vezes a nossa agenda pode ter muito planejamento nosso. O Moisés tinha na sua agenda, naquela época, um planejamento pessoal da medicina. Mas o Senhor falou com ele. Na sua agenda entrou ali o Senhor na sua vida. Querido, o Senhor nos chama, todos nós, para entregarmos novamente a nossa vida, entregarmos a nossa agenda, nossos planejamentos, o ano que termina, já estamos pensando no ano que vem, o ano vai começar daqui a uns meses. Planejamos o que vem pela frente, mas que a nossa agenda seja como de Paulo. Que ele diz, vamos dizer, tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Pode ser que nós vamos ser um presbítero como Moisés. Mas o chamado aqui é para todo mundo. O Senhor quer que nós venhamos a corresponder esse chamado. Dizendo, Senhor, eis-me aqui. A palavra diz que, Paulo dizia essas palavras, diz que, ele fala da responsabilidade de despenseiro. Nós devemos ser responsáveis, amém? Como despenseiros. E essa obra foi confiada. E podemos fazer tudo por Cristo, porque Cristo fez tudo por nós. Vamos ficar de pé. Vamos orar. dizer para o Senhor: Senhor, eu estou atendendo esse chamado de ser um despenseiro do teu evangelho. Quero renovar na minha vida esse compromisso, essa responsabilidade. E aqui diz que é uma responsabilidade. No nome de Jesus. Amém? Então, cada um individualmente, ore ao Senhor, colocando sua vida, colocando sua agenda, colocando seus planos diante do Senhor. E esse ano ainda, queridos, nós ganhamos muitas vidas para Cristo. Que dirá o ano que vem? Podemos dizer, isso é só o começo, amém? Não é possível uma igreja que tenha 1.500 discípulos, cheio do Espírito Santo, não alcançar mais vidas para Cristo. Ao começar por mim. O Senhor quer corações rendidos a Ele. Quer corações obedientes. Quer corações que dizem, cada dia, Senhor, eis-me aqui. Eu quero, Senhor, corresponder com esse chamado. Quero corresponder, Senhor Deus, com essa responsabilidade. Alguém me ganhou para Cristo, para eu ganhar alguém para Cristo também. Amém? Então, individualmente, renova a sua vida diante do Senhor, como despenseiros do Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, entregamos nossos planos em troca dos teus planos na nossa vida, Senhor Deus. Senhor, nossa vida entregamos todo qualquer comodismo. Não queremos estar numa zona de conforto, mas de trabalho, Senhor Deus. Senhor, entregamos todo qualquer obstáculo na nossa vida, Senhor Deus. Queremos estar livres, Senhor Deus, dentro do teu propósito, Senhor Deus. Senhor, entregamos todo qualquer pecado, Senhor Deus. Tanto coisas ruins, coisas boas, mas que são pecados que não te agradam, Senhor Deus. Entregamos a nossa vida toda e qualquer amarra, Senhor Deus. Quem sabe tem gente que está presa muito na sua família, ou presa ao seu trabalho, presa ao seu dinheiro, presa aos seus estudos, presa à sua profissão. Senhor, que bênção tem nos dado tudo isto. Mas, Senhor, tudo isso é para ser bênção na nossa vida, Senhor Deus. Não uma amarra na nossa vida, um empecilho. Mas é bênção, Senhor. Então, Senhor, nos desvencilhamos de todas essas coisas, Senhor Deus. Não queremos ser encontrados desqualificados, Senhor Deus. Tanto na nossa vida e caráter, quanto na obra, Senhor Deus. Queremos ser homens e mulheres aprovados por Ti, Senhor Deus. Senhor, e constrangidos, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, Senhor, nós queremos dar resposta a Ti hoje, Senhor Deus. Dizendo que nós queremos renovar a nossa responsabilidade de despenseiro, Senhor Deus, do Teu Evangelho, Senhor Deus. Em nome de Jesus. E, Senhor, que cada irmão aqui, cada irmã, Senhor, que cada grupo nas casas que Tu tem nos levado, Senhor, a mexer nos grupos, trazendo os grupos com foco de ser grupos de evangelismo, Senhor Deus. Senhor, queremos consagrar esses grupos a Ti, Senhor, porque não terá sentido, Senhor Deus, uma transição na igreja onde não resulte em vidas que vão se converter, vidas que vão ser salvas, Senhor Deus. Nós oramos em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus.
Amém. Irmãos, você pode sentar só um pouquinho. Essa palavra do João Nelson nos fala muito, porque fala do nosso, como nós éramos. E alguém nos alcançou. A palavra diz que nós éramos como ovelhas desgarradas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor, Ele morreu por nós e alguém falou isso para nós. E nós dissemos sim para essa palavra. Eu estive o ano passado em Fortaleza e conheci uma comunidade de uma praia que é Canoa Quebrada. Tinha uns irmãos lá. E esses irmãos, eles estiveram no sul, eram três casais, estiveram aqui no sul, foram a Gramado e a Serra, né? E eu perguntei para eles, o que vocês mais gostaram lá da Serra? Eles assim, o que mais nós gostamos foi de Gravataí. Eu, não, peraí, vocês foram para Gramado, não, mas foi de Gravataí. Eles estiveram com os irmãos lá de Gravataí, com o Johnny, com o Adriano, e amaram demais os irmãos. Daí eles me contaram uma coisa. Foram eram três casais de irmãos e um casal de incrédulos. Tiraram férias, quatro casais, um incrédulo. Esse incrédulo teve em Gramado, mas se apaixonou por Gravataí. Chegou em Canoa Quebrada, pediu para ser batizado. Ele e a esposa, porque viram a vida dos irmãos aqui em Gravataí e a vida dos três que foram. Então, irmãos, isso me trouxe uma lição, sabe? Porque às vezes a gente quer fazer um aniversário, a gente pensa nos irmãos. A gente quer passar um domingo, pensa nos irmãos. Nós estamos olhando para as 99 ovelhas, esquecemos da desgarrada, que era nós. Alguém olhou para nós, nós temos que olhar para alguém. É tão gostoso estar conosco, um com o outro, né? Mas nós temos que olhar para a desgarrada. E esses irmãos abriram mão de umas férias, de compartilhar, de estar sempre orando, mas eles abriram mão para estar com um casal não convertido e ganharam isso para Jesus. Então, quando a gente diz sim para essa palavra do João, nós temos que estar em mente que nós estamos dizendo sim para os incrédulos. Nós temos que ir lá, temos que estar com eles. Eles precisam ver que nós somos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Então, irmãos, assim, os jovens, quando for jogar futebol, convidem colegas, convidem amigos. Não fiquem só nós, os mais velhos, né? Nós temos tantos contatos. Nós precisamos olhar para a desgarrada. Ontem nós estávamos conversando com o João, no nosso grupo caseiro. Uma vez o João trouxe uma palavra para nós que nós temos que olhar para fora da janela. Existe gente lá fora. E esse, eu acho assim, que se nós tomarmos esse propósito no dia de hoje, assim, nos voltarmos para os incrédulos, abrirmos mãos, nós temos que acostumar a andar com eles também. Não ser como eles, mas andar com eles. Porque às vezes a gente se escandaliza quando ouve um linguajar deles, um palavrão, alguma coisa. A gente se fecha para eles. Ou no caso aqui, João falou de uma moça que era travesti. Eu trabalho muito com essa área. E assim, a gente precisa amá-los e ver essa ovelha desgarrada. Então eu queria assim que nós, nosso coração hoje, nos fizesse esse propósito. Vou botar meus olhos para fora da janela, eu vou ver a ovelha que está lá fora, assim como alguém fez comigo isso. Amém, irmãos? Senhor Jesus, Senhor, tenha misericórdia de nós, Senhor. Queremos ter teus olhos, Jesus. Aquele olhar que dizia, eles são como ovelhas sem pastor, estão perdidos, Senhor. Que possamos, Senhor, colocar nossa vida, nosso dia a dia, nosso lazer, Senhor, nossos momentos, priorizar o perdido, Senhor. Nos dê graça, Senhor, coragem, Senhor, e determinação, Senhor, de fazer aquilo que alguém fez por nós, Senhor. Senhor, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.